Muito obrigada, senhor presidente. Quero saudá-lo nesta noite de hoje. Quero saudar os senadores e senadoras. Minha fala aqui hoje, senhor presidente, quero me reportar ao dia 1º de maio, domingo passado, em que comemoramos o Dia Internacional do Trabalhador. Por isso, venho a essa tribuna para saudar as trabalhadoras e os trabalhadores do nosso país. A data é uma homenagem aos 8 líderes trabalhistas norte-americanos que morreram enforcados em Chicago, Estados Unidos, em 1886, por liderarem uma greve geral que teve início justamente no dia 1º de maio daquele ano, reivindicando a jornada diária de 8 horas de trabalho. Passados 125 anos, neste 1º de maio, a classe trabalhadora renova suas forças e vigor e mostra que permanece na luta. As trabalhadoras e os trabalhadores lutam e sonham com uma sociedade socialista, democrática, justa e solidária. No Brasil, nesse 1º de maio, as diversas centrais sindicais, senhora senadora, manifestaram por este Brasil afora as suas reivindicações. E, de uma maneira particular, a Central Única dos Trabalhadores também nos apresentou a sua pauta de reivindicações. A CUT, né, organizou sua manifestação com o lema Liberdade e Autonomia Sindical, reforçando a campanha pelo fim do imposto sindical. Cada vez mais precisamos fazer com que os sindicatos no Brasil sejam fortes, representativos, e isso só vamos conseguir quando os trabalhadores e as trabalhadoras puderem escolher, decidir como querem financiar o seu dinheiro. Além desta luta, os trabalhadores reivindicam também a redução da jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais. Muito justa essa reivindicação, senhora presidente. E ainda reivindicam o fim das dispensas imotivadas, o combate à precarização do trabalho e à terceirização e informalidade, o direito à moradia, democratizando o uso do solo através de uma ampla reforma urbana, a reforma agrária e o fortalecimento da agricultura familiar como forma de garantir alimentos de qualidade na mesa de todos os trabalhadores e de todas as trabalhadoras. E aí, senhora senadora, nossa presidenta, que está presidindo a sessão nesta hora, senhores senadores, eu quero aproveitar esta ocasião ainda para lembrar temas específicos relativos às mulheres. Vossa Excelência também tem defendido muito aqui a causa das mulheres. E entre estes temas, eu quero aqui destacar a equidade salarial e fim da violência contra a mulher. Destaco ainda a luta das trabalhadoras domésticas. É preciso refletir exatamente sobre o que é preciso avançar e o que podemos fazer enquanto parlamentares, mulheres e homens públicos, para garantir todos os direitos que essas trabalhadoras precisam, já que a categoria tem mais de 70 anos de organização e falta ainda às domésticas igualdade trabalhista, que é um grande problema hoje, né? Lamentavelmente, uma categoria tão importante, tão expressiva, tão necessária para as nossas vidas e ainda não tem a igualdade trabalhista com as demais trabalhadoras e trabalhadores deste país. Embora a legislação esteja cada vez mais garantidora, na realidade, essas trabalhadoras se encontram muito distantes dessas conquistas. Imaginem se todas essas trabalhadoras resolvessem, senhora presidente, cruzar os braços ao mesmo tempo em que quase 6 milhões de lares, recusando em continuar o seu dedicado trabalho altamente produtivo, pois permite que homens e mulheres de condições sociais mais elevadas possam se dedicar ao seu trabalho externo. seria, sem dúvida, um verdadeiro caos. E mesmo assim, 2/3 dos empregadores não cumprem as leis estabelecidas para o trabalho doméstico remunerado. Como podemos notar, ainda há muito a avançar e novas iniciativas regulatórias de ampliação de direitos estão em andamento, como abono salarial, salário família, benefícios por acidente de trabalho, adicional de periculosidade e insalubridade, pagamento de horas extras, jornada de trabalho fixada em lei e adicional de trabalho para o trabalho noturno. A luta das trabalhadoras domésticas e essas iniciativas contam com o meu irrestrito apoio, assim como as demais reivindicações das trabalhadoras e dos trabalhadores de todo o Brasil e também do Estado do Espírito Santo, o qual aqui represento nesta casa. As bandeiras defendidas pelas trabalhadoras e pelos trabalhadores são mais do que justas e já passamos da hora de atendê-las, como é o caso da redução da jornada de trabalho sem redução de salários. Os trabalhadores têm o direito de terem melhores empregos e maior tempo para se dedicarem ao estudo, à arte, à cultura, ao lazer, ao esporte e à sua família. Enfim, a uma melhor qualidade de vida. E aqui, senhora presidenta, eu quero fazer um destaque. Muitas vezes, a violência que acomete tantos jovens e tantas crianças da nossa sociedade é por falta de convívio familiar, de convívio com seus próprios pais. E por isso que é tão importante a redução da jornada de trabalho para que os pais possam ter mais tempo para suas famílias, mais tempo para os seus filhos e assim evitar que muitos de nossos jovens, de nossas crianças, possam encontrar na rua o seu espaço de diálogo e não encontrar isso dentro da sua própria casa. Reduzir a jornada de trabalho é muito importante também e é uma forma de contribuir para a redução da violência em nosso meio. Como as trabalhadoras e os trabalhadores, acredito que o 1º de maio é data que deve se comemorar a importantes conquistas. Porém, ela é mais do que uma data festiva. É uma data para que os trabalhadores reflitam e se conscientizem ainda mais da necessidade de reforçarem a sua luta, pois a organização e a unidade é a palavra-chave para continuar avançando e de forma mais acelerada. Neste sentido, eu quero pedir a atenção desta Casa para importantes projetos de interesse da classe trabalhadora que tramitam no Congresso Nacional há anos e que precisam ser urgentemente analisados. Não poderíamos fazer melhor homenagem aos trabalhadores e às trabalhadoras do que votando a favor dos seus interesses. E aqui eu quero citar algumas proposições de senadores, companheiros nossos que estão na atual legislatura, e aqui eu quero citar algumas proposições, entre elas a PEC 231 de 95, dos senadores Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, e Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que reduz a jornada máxima de trabalho para 40 horas semanais, sem redução de salário, e aumenta o valor da hora extra normal. Quero citar também, senhora presidenta, a PEC 438 de 2001, que pune a prática do trabalho escravo com a expropriação da terra para fins de reforma agrária. Por fim, senhora presidenta, quero aqui terminar saudando todas as trabalhadoras, todos os trabalhadores, em especial as trabalhadoras e os trabalhadores do nosso Estado do Espírito Santo, os trabalhadores e as trabalhadoras capixabas. Viva a classe trabalhadora do nosso país. E era isso, senhora presidente, que eu tinha para dizer neste momento, em saudação ao 1º de maio, Dia Mundial dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do mundo inteiro. Muito obrigada, senhora presidente. Obrigada.